O que que você ia perguntar?
Não. Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 30ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitando ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Livino Custódio, vereadora Elvira, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, vereador Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereadora Nelita Piacentini, vereador Dr. Miguel e o vereador Edoel Rocha.
Solicitamos ao vereador Tucano para que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Sois o meu Deus, venho agradecer-vos, venho glorificar-vos. Sois o meu Deus, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor presidente, também gostaríamos de registrar a presença do vereador Sidney Jardim.
Comunicamos que a ata da sessão de ontem e a de hoje serão apreciadas na próxima sessão. Expediente. Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados. Em tempo hábil, se encontra à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Se algum vereador pretende a leitura de alguma desses expedientes, por gentileza, se manifeste. Só tem um. Temos ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiro para nosso município. Esses ofícios serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Somatório total dos ofícios, R$ 523.522,99. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores.
Senhor presidente, gostaria de registrar a presença do vereador professor Cícero.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo manifestação, os senhores secretários procedam à leitura do número da proposição e do nome do vereador autor.
1572-2018, Edson Batilani. 1584, Sidney Jardim. 1585, Sidney. 1591, Batilani. 1592, Batilani. 1608, Batilani. 1609, Edson Batilani. 1611-2018, vereador Tucano. 1618, Dr. Miguel. 1621, vereador Dr. Miguel. 1622, Dr. Miguel. 1626, Dr. Miguel. 1627, Dr. Miguel. 1628, Dr. Miguel. 1631, Dr. Miguel. 1632, Dr. Miguel. 1633-2018, Dr. Miguel. 1637, Dr. Miguel. 1638, Dr. Miguel. 1639-2018, Dr. Miguel. 1640, Dr. Miguel. 1650-2018, vereador professor Cícero.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º. Tem um requerimento.
Eu posso destacar aí?
Pode.
195-2018, vereador Jadir Pepita. Departamento Nacional da Infraestrutura e Transporte de NIT instalar um redutor de velocidade em frente à PAI Rural, localizada na BR-487, quilômetro 2, saída para Iretama nos dois trechos da via e a colocação de uma placa indicativa na entrada da estrada de acesso à Vila Guarujá, localizada na rodovia BR-487, quilômetro 2, saída para Iretama, no sentido Campo Mourão, Iretama, na cidade de Campo Mourão.
É em discussão, requerimento?
Para discussão.
Com a palavra, vereador Pepita.
Senhor presidente, demais vereadores, eu tive uma reunião ali na Vila Guarujá, na onde ali a população solicitou que nós fizéssemos esse requerimento em parceria com os demais vereadores, porque ali já causou acidente, matando vítimas fatais, e está muito perigoso ali para as pessoas que saem da entrada da Vila Guarujá, e também o ônibus que percorre ali, que vai a pai levar as crianças ali também, está tendo muita dificuldade ali devido ao grande trânsito de carretas ali naquele local, naquela BR. Então, venho pedir para vossas excelências para que possamos nos apoiar, para que nós possamos pedir e conseguir que seja feita esta lombada ali para que possa parar o trânsito, dar uma segurada no trânsito ali, para que os moradores possam saírem mais tranquilamente ali na rodovia.
Vereador Pepita, eu gostaria de propor uma emenda, e corrigindo, para aquele trecho hoje de domínio do DR e não mais do DENIT. Houve a transferência desse domínio e a rodovia 487 até lá em Iretama passou a ser DR. Então,
agradeço ao senhor por essa informação e com certeza.
Exato. Alguém mais? Continua em discussão. Em discussão, emenda. Em votação, emenda. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Em votação, o requerimento com a emenda. A emenda aprovada. Em discussão, o requerimento com a emenda aprovada. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento com emenda aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos. Sujeitos à parte. Senhor secretário, há vereador inscrito?
Vereador Luiz Alfredo.
A palavra é o vereador Luiz Aceso.
Senhor presidente, senhores vereadores, para que tudo não finde com 10 minutos. Agradeço ao senhor secretário que acatou a minha inscrição. Ontem eu falei rapidamente aqui sobre a questão do nosso contrato de concessão com a Sanepar. E as coisas ficam mais ou menos na minha cabeça e hoje eu resolvi ir até a prefeitura de Maringá, já que ela é tão usada como referência nesse negócio da Sanepar, e fui na procuradoria da prefeitura me informar a respeito do porquê que Maringá moveu a ação de não concordou com a renovação, se é verdade essa lei municipal que não permite que se cobre o mínimo da tarifa da Sanepar e qual é a possibilidade jurídica dela existir. Na oportunidade, eu fiquei sabendo que Maringá tem uma agência maringaense de regulação. Maringá tem uma que instituiu por lei uma agência, vereador Stenjardim, na qual eles dizem quais os custos de cada tarifa, da água, do saneamento, do transporte coletivo, da transporte coletivo na ETCCC, se não me engano, e com relação a taxista, ou seja, eles têm quem cuida disso. Aí eu fiquei em dúvida, mas vocês conseguem regulamentar a tarifa local de água? Para minha surpresa, eles ganharam isso judicialmente também, vereador Tucano. Eles também ganharam na justiça que só eles podem se autorregulamentar com as tarifas. E, inclusive, não precisam integrar sistemas cruzados de compensação com outros sistemas deficitários. Então, eu até conversei com os procuradores e falei, gostaria muito de me filiar a vocês nessas defesas, que se lá na minha cidade o meu prefeito continuar insistindo em querer dar as coisas, vão por ação popular mesmo. já que eu vou seguindo vocês aqui com as decisões que vocês já têm, fica mais fácil as minhas liminares. Então, em que pese toda a história de Maringá, que teve vários problemas, vê a que nível de regulação eles estão e que exemplo que é para vários municípios do estado. Aí eu discuti com eles e que lá eles têm vontade realmente de retomar o serviço. E eu não sou favorável a isso sem que alguém diga que isso é interessante fazer. E quem tem que dizer isso? Quem é especialista nisso? Uma empresa, uma consultoria, o que quer que seja. E aí eles também concordaram que isso deve ser feito, seja para uma empresa nacional ou para uma empresa internacional. É o que, que eles me falaram? Que desde que a Sanepar tem ações no mercado, a Bolsa de Valores está acompanhando as ações da Sanepar. Com essa história, ela está impondo leis municipais que poderão ser atacadas por ações judiciais, o que fará com que a empresa, talvez, tenha dificuldade em comercializar suas ações. Por quê? Quem tem ações em Bolsa precisa comunicar à Comissão de Valores, obrigatoriamente, os fatos relevantes de seu faturamento ou de suas despesas. E isso é relevante. Quando o Maringá venceu a ação de que o contrato não estava renovado, as ações reduziram em mais de 70%, para se ter uma ideia. Então, eu não quero, em hipótese alguma, fazer uma batalha em desfavor da Sanepar. Mas eu só penso que nós podemos tratar o assunto da água e esgoto de Campo Mourão com o devido respeito que ela tem que ser tratada, com os nossos dinheiros. E vou além. Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está reduzindo, querendo esses valores, buscando esses valores? Porque eu não quero acionistas da Sanepar ganhando dinheiro do cara que está pagando cota mínima de água lá no Jardim Tropical 2, ou na Vila Cândida, ou na Vila Guarujá. Só esse detalhezinho. Eu não acho justo aquele senhor da Vila Guarujá pagar a cota mínima de R$62 e alguém comer caviar com o dividendo que a Sanepar deu, porque o cara pagou a taxa mínima. Só essa.
Concede uma parte?
Pois não.
Eu estou acompanhando essa questão dessa lei de Maringá, inclusive já fizemos uma súmula aqui, e o senhor também parece que está acompanhando, com relação a essa cobrança da taxa mínima. E tenho acompanhado até para ver se havia alguma ação judicial contra essa não cobrança da taxa mínima. E até agora não achei nada favorável para a Sanepar.
Eu não entendi, o senhor achou favorável para que a lei mantenha?
A lei para tentar derrubar essa lei, revogar a lei.
Não, eles não vão conseguir porque eles já têm um ganho judicial, vereador Eduel, transitado em julgado, de que compete à agência reguladora maringaense tratar das tarifas de água e esgoto. Então, isso até é indiscutível. Eles tentaram, a Sanepar, se pautar na lei estadual, mas a lei estadual não tem competência para fixar concessões municipais, a não ser do Estado. Isso também já está pacificado. Na oportunidade, vereador Tucano, vereador Cruz, eu já conversei também a história da taxa do Furrebon que deixou de existir. E aí até os procuradores me convenceram de que a melhor forma é a taxa de polícia, né? Não é a taxa de serviço. É a taxa do poder de polícia. Até eu vi o rascunho da lei dele, que ele está encaminhando para a Câmara agora. Tá? É um pouco diferente daquela que nos passaram a minuta naquele dia, porque é uma fixação de taxa de poder de polícia com uma graduação do risco do imóvel em termos de defesa civil. Depois de aprovada a lei, na sequência, tem que fazer um convênio com a defesa civil, automaticamente com o Corpo de Bombeiro, onde o fundo e a taxa específica fica alocado o recurso e mais ou menos tenta resolver isso nos próximos 90 dias. A lei é interessante, só que a gente teria que tramitar meio com regime de urgência. Até eu tomei a liberdade de pedir que me mandasse por e-mail, para a gente sugerir ao executivo, já que nós não temos competência, e já resolveria essa questão da receita do Corpo de Bombeiro, que realmente eles também, o Brasil inteiro, né, ficou com o seu problema. Quanto à divisibilidade da taxa, por ser uma fixação pelo poder de polícia, a gente teria melhor condição de não ter que dizer o tratamento individual, mas sim por imóvel, né? Se o imóvel tem 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, 3.000, aí faria uma graduação nesse sentido, e com teto, para que isso não fosse muito pesado para o contribuinte, para a gente só fazer uma substituição, né? Não se esquecendo que todo Furrebon era custeado pelas empresas, pessoa jurídica, e hoje, infelizmente, essa taxa ela vai permear por todas as residências, tá? Não serão só algumas, não. Então, a gente vai ter que saber equilibrar isso, saber com que isso não fique muito exacerbado aí para o contribuinte, tá? Para tentar atender essa condição. Pois não, vereadora?
Concede a parte.
Pois não.
É, parabenizo você pela iniciativa aí de estar dando esse apoio à lei. Eu acho muito importante. E também a questão da tramitação em regime de urgência, porque o Corpo de Bombeiros realmente merece, pelo trabalho que eles desempenham e pelas condições que eles estão hoje, pode vir a piorar isso no futuro, né, se não for aprovado esse projeto. Então, eu concordo plenamente.
É porque, como nós estamos num período anômalo, que é um período eleitoral, e não se sabe se nós teremos ou não segundo turno, federal e estadual, então há uma certa letargia, uma paralisia, né, nas ações administrativas. E se nós deixarmos para recebermos essa ação aqui dia 5, 6 de novembro, esse projeto de lei, melhor dizendo, a gente vai ter que voltar meio de cabeça para baixo, e eu não gosto, e já vou deixar bem claro, vereador Cruz, porque nós vamos estar falando de cobrar de casas de menos de 70 metros quadrados. Porque, como é taxa de poder de polícia, é o risco da caixa de ter um acidente lá. Normalmente um incêndio, né? Então, esse é o risco. Então, se esse é o risco, então não tem por que isentar. Ou, a não ser que a gente consiga aqui que uma lei municipal diga que as casas menos que 70 metros quadrados nunca pegarão fogo. Entendeu? Então, como a gente não consegue isso na prática, então nós vamos ter que tomar muito cuidado para saber como que a gente vai grudar. Sob pena de criarmos uma lei que, daqui um ano, dois anos, vamos estar perdendo ela de novo e devolvendo o dinheiro de novo, como é o caso do Furrebon que está acontecendo.
Conceda uma pois parte, não. Vereador.
Pois não, vereador Cruz.
Eu quero agradecer, Vossa Excelência, aí, pela preocupação com o Corpo de Bombeiros, faz parte da Polícia Militar, e há uma necessidade muito grande aí de recursos, tendo em vista que tem manutenção de viaturas, precisa de equipamentos, e a missão principal é salvar vidas. Então, há uma necessidade muito grande de fazer esse empenho, de ter esse empenho aí para ajudar o Corpo de Bombeiros. Eu só tenho a agradecer ao senhor pela iniciativa. Estamos juntos na missão aí. Muito obrigado.
Pois não. Bom, e eu queria tratar de um assunto um pouco administrativo, mas que sirva de exemplo. Eu estou vendo alguns servidores da casa ter que justificar o cartão ponto batido com 5 minutos posterior, 3, 4, 5, e ao final do mês está dando aí 30 minutos, 35 minutos. Seria bom, senhor presidente, mesa, que vocês baixaram uma instrução dizendo que vocês seguiriam o que o Poder Executivo estipulasse, ou seja, né, a gente vai seguir o chefe lá. Então, segue o chefe inteiro. Lá diz o seguinte: 15 minutos antes e 15 minutos depois do horário de entrada ou de saída não é considerado hora extra. Então, é hora vaga. Então, quem bateu o ponto 15 minutos antes, quem bateu, não é considerado que entrou antes. Quem bater 15 minutos depois da saída, também não é considerado hora extra. Logo, quem bateu o ponto 15 minutos antes de sair e 15 minutos depois da chegada, também não é considerado hora de atraso. Nós ainda vivemos num país em que os iguais têm que ser tratados iguais e as decisões são iguais. Não há desigualdade para quem tem a mesma condição. Aí a pessoa tem que dizer por que ela atrasou 5 minutos, 6 minutos.
Concede uma parte, Luiz?
Pois não, vereador.
Ó, eu também fiquei indignado com essa situação aí que aconteceu, até porque é o seguinte, por exemplo, os nossos assessores estão aqui, ó, ninguém está ganhando hora extra, até onde eu sei. Não seria nem obrigado a vir aqui, tá? E todas as sessões estão aqui, dando apoio aos seus vereadores, enfim. Então, eu não sei de quem que partiu essa ideia, se foi do presidente, foi da mesa, para mim, pouco importa, mas eu acho que, assim, deveria ter mais, ter mais uma certa consideração, né? As pessoas que trabalham, todos aqui trabalham esforçados, por mais que a população às vezes entenda, o assessor trabalha muito. Eu digo porque os meus, eu sei o que eles fazem, estão correndo atrás o dia todo, e eu tenho certeza que aqui são todos trabalhadores. Então, essa lei de ficar justificando aí, para mim, eu acho uma sacanagem o que fizeram.
Eu particularmente, não gosto muito de entrar em questões administrativas, mas nesse caso específico, né, por que alguém bateu, vamos dizer hipoteticamente, com 3 minutos de atraso? Bom, eu não posso bater antes. Né? A benevolência divina, materializada na mesa, conseguiu que a gente tenha aproximadamente 60 servidores na casa. Alguém consegue me dizer como que 60 servidores, todo mundo consegue bater o dedinho às 8 horas em ponto? Ninguém vai bater 8:01, 8:02, 8:03, 8:04 ou vai bater 5 para as 8? A não ser que aqui haja 80 ou 70 cartões pontos e eu desconheço, que daí todo mundo bate ao mesmo tempo, né? Fica todo mundo só para terminar o raciocínio. Todo mundo fica na frente do cartão ponto, com o dedinho assim, aí vem o grande senhor diretor-geral, apita e todo mundo... Aí beleza, todo mundo registrou o ponto na hora certa. Né? Mas como ele não sai da mesa dele, eu acho que ele não sabe mexer no computador até hoje, talvez o apita ele saiba fazer. Pois não.
Eu concordo com você a respeito do, conforme o Miguel falou. O Miguel foi falar ali que isso é uma sacanagem. Se é uma sacanagem, eu acho que essa casa de leis aqui, ninguém está implantando sacanagem. A lei vem para ser cumprida. Agora, sobre a tolerância de até 10 minutos, eu concordo com Vossa Excelência.
Não, eu estou lendo o decreto, tá?
Não, eu concordo. O artigo 8º. Só que todo mundo, eu acho que tanto os vereadores como os assessores, tem que ter horário nessa casa.
Eu não estou discutindo isso.
Não,
eu só
entendi.
Estou perguntando
eu entendi.
Por que alguém
só
vai justificar
que eu tô falando,
minutos.
Só que eu estou te falando, como primeiro secretário, essa lei veio lá e nós estamos apenas cumprindo. Porque nós temos que cumprir o decreto. E passa pela mesa, é votado. Os 5 da mesa aqui são responsáveis, viu, Miguel? Não é só um, não é só o Batilano, não é o Edilson. Mas não, não tem. A partir do momento que você estiver na mesa, junto com os demais vereadores, aí eu concordo com você de você chegar e determinar, porque passou pela mesa e foi determinado que todo mundo aqui sabe que se nós não cumprir a determinação, sobra para nós. E nós, como vereador, que eu quero ficar igual a você. Não ter compromisso com mesa. Aí eu estou tranquilo.
Já devolvo a parte para vocês. Só queria deixar claro uma coisa. Primeira coisa, que eu não sou contra o registro de ponto. Não sou contra o registro de ponto, em maneira alguma. Pelo contrário, tem que existir. Certo? Se é pedido, por algum motivo, que os assessores, que os servidores, qualquer que seja a sua anomalia, estejam durante as sessões, bate cartão ponto lá e está aqui e paga hora extra igual.
Aí eu concordo, vereador.
Então, eu só gostaria que o registro ponto dessa casa fosse fidedigno. Chegou com 15 minutos de atraso, vai ter que justificar. Mas se está aqui na sessão, se vem em sessão solene, ou se vai à sessão solene, se tem que a mesa não tenha sido informada que há 15 minutos de tolerância antes e 15 minutos depois, ela não tendo sido informada disso, com certeza, eu estando dizendo aqui, ela vai tomar as providências, e eu tenho certeza que o critério de justiça dos membros da mesa será que servidor entrou para trabalhar nessa casa, bate o cartão ponto. Não quero saber se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é 8 horas da noite, 6 horas da manhã. Só isso que eu peço. Aí vocês podem exigir a recíproca. Porque não veio, porque não estou vereadora disso.
Não, realmente, assiste aí a sua pontuação aí nessa questão, porque nós tomamos uma decisão através da mesa, conforme veio para que a gente deliberasse, lógico. Mas, assim, essa questão da flexibilidade aí, hoje eu vi meu assessor justificando lá, falei, o que você está justificando? Ah, é que eu atrasei um minuto e eu tenho que justificar. Falei, mas um minuto? Falei, um minuto. Eu falei, e o período que você... Não tem, Batilani. Mas e o período que você entra antes? Você saiu que hora? Saí 12:40 daqui que eu tinha... Mas não compensa? Ele falou, não pode ser compensado. E quando você sai depois das 18 horas, das 17, também não é considerado. Só considera realmente a justificativa sempre retroativo, né? Se você bater depois um, dois, três minutos. Então, realmente, Batilana, acho que a mesa tem que se reunir e rever essa questão, pelo menos essa flexibilidade, pelo menos o período de...
Ok, Deus. Eu só queria justificar o seguinte.
Senhor vereador, seu prazo, vou lhe dar mais um minuto.
Obrigado.
Já
só para me concluir, então, para não ficar ruim, daí qualquer coisa outro continua. O que só queria concluir é o seguinte. A minúcia ou o regramento muito retilíneo faz com que você pergunte para o servidor que bateu o cartão ponto na entrada se durante o período das 8 às 11:30, né, ele também está trabalhando em favor da Câmara. Por quê? Porque senão eu vou começar a querer registrar, quando sair para fumar lá fora, eu vou ter que querer que bata, porque eu não pago ninguém para fumar lá fora com o dinheiro da Câmara. Eu vou querer que desconte o tempo do cigarro na volta. Você entendeu? Então, eu estou dizendo que isso não é correto fazer. Mas eu só estou dizendo que, se for para baixar nesse nível, eu vou querer que desconte da folha de pagamento o cigarro que ficou lá fora fumando, porque ninguém estava despachando lá fora. Entendeu? Ou que eu vou no remédio, ou que vou... Então, eu só estou dizendo que vamos deixar de ser mesquinhos e pecuinhas. Agradeço, senhor presidente, o tempo dado a mais aí.
Quero só uma pertinha.
Já fez uma parte, né?
Pois não.
Não, eu só quero falar que eu também concordo. Eu sou, tipo, o que o Edilson falou hoje mesmo, eu fiquei lá na minha mesa hoje para fazer o assinar do Toninho. Toninho, que é o nosso companheiro aqui da imprensa, no qual eu nem acompanho, porque eu não fico 24 horas dentro da câmera, eu vou ter que justificar e assinar uma falta, uma hora, uns 10 minutos que ele chegou atrasado. Não tem como também ter uma responsabilidade desse tamanho. Eu concordo plenamente com o senhor. Isso tem que ser revisto urgente.
Concordo. Gente, controle de jornada não é direito nosso, é dever nosso pelo dinheiro é público. Mas cuidado com o que está fazendo aí, que está ficando um pouco ridículo o negócio. Agradeço a todos.
Mais alguém inscrito?
Senhor presidente, não há mais vereador inscrito.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Segundo turno de discussão e votação. Artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno. Senhor secretário, passa a leitura do projeto de lei.
Projeto de lei número 85/2018, a mesa executiva dispõe sobre o reconhecimento à filiação da Câmara Municipal de Campo Mourão, Associação de Câmaras da Microrregião 12, ACAN 12. Em discussão o projeto?
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhadas ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de leis respectivos. Indicação legislativa...
1301/2018, indicação legislativa. Vereador Dr. Miguel. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que cria o projeto Cidade Monitorada no município de Campo Mourão e da Outras Providências. 1363/2018, indicação legislativa, vereador Sidney Jardim. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o programa Frente de Trabalho e Proteção Social no município de Campo Mourão e da Outras Providências. 1445, indicação legislativa do vereador Tucano. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que altera e acrescenta o dispositivo à Lei número 793, de 2 de junho de 1993, que dispõe sobre a obrigatoriedade da educação infantil ambiental no currículo escolar das escolas da rede municipal de ensino de Campo Mourão e da Outras Providências. Indicação legislativa do vereador Tucano, 1462. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui a obrigatoriedade da emissão de certificado de qualidade dos pavimentos asfálticos em loteamentos no município de Campo Mourão e da Outras Providências. 1496/2018, indicação legislativa do vereador Sidney. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que estende aos profissionais da educação em exercício o direito da alimentação escolar oferecido nas escolas públicas da rede municipal no âmbito do município de Campo Mourão, exercício financeiro de...
Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, quero fazer a chamada de vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereador inscrito.
Nada mais havendo a tratar, declarando encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.